SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite às duas. Esta semana é a vez de começar a Cecília Meireles e vamos começar precisamente pelas declarações de hoje de Pedro Passos Coelho. Cecília, este antigo primeiro-ministro que volta a colocar em causa o não é não de Luís Montenegro faz bem ao PSD?
Bom, boa noite. Antes de mais, eu acho que ele, sobretudo, exerce o seu direito à liberdade de opinião. É a opinião dele, eu acho que é público e é notório. Ele tem todo o direito de a ter. E eu assisti a uma parte das declarações dele, assisti também a muitas das interpretações que estão a ser feitas das declarações dele. E depois, quando o ouvi, confesso que fiquei com uma ideia um bocadinho diferente. Vamos lá ver, é a opinião dele. Agora, eu acho que nós estamos a começar a levar esta discussão sobre o não é não, acho que a estamos a levar um bocadinho longe. Vamos lá ver. A grande questão que se colocava e que se colocou durante muito tempo era perceber se a AD ganhar e não tiver maioria absoluta, com quem é que vai para o governo? E Luís Montenegro vai ou não para o governo com o Chega? Era esta a questão que estava em cima da mesa. E Luís Montenegro disse não, é não, eu não vou para o governo com o Chega. Tomou posse um governo com maioria relativa. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que já ficou claro o que vai acontecer. O que eu começo a notar aqui é uma tentativa cada vez maior de condicionamento, que é dizer à AD em maioria relativa, os senhores vão ao Parlamento e o único partido com quem podem falar é o Partido Socialista.
Portanto, o próprio Pedro Passos Coelho, de certa forma, não está a condicionar.
Só é aprovado aquilo que o Partido Socialista quiser. E eu isso é que acho que é uma tentativa de condicionamento perfeitamente inaceitável, porque um governo com maioria relativa tem a obrigação de procurar acordos e maneira de passar as suas iniciativas com os grupos parlamentares que estão representados no Parlamento. Isso parece-me uma evidência. Isso parece-me uma evidência. Não acho que seja uma tentativa de condicionamento. Eu, como se conhece também a minha opinião é diferente. Eu acho que fez sentido estabelecer este limite e deixar claro aquilo que AD estava disponível a fazer para governar e a forma como queria ir para o governo. Eu acho que fez sentido fazer isso, tanto quanto se pôde perceber, Pedro Passos Coelho terá uma opinião diferente. Agora, francamente, nós estamos a discutir uma coisa que já aconteceu. O governo já tomou posse em maioria relativa, portanto, qual é a dúvida? É que o Chega vai retrospectivamente para o governo? É isso mesmo que nós estamos aqui a discutir? Eu acho que se percebe, acho que isso é absolutamente visível, há uma enorme tentativa de dizer ao governo da AD, os senhores só fazem aquilo que o PS autorizar. E isso, eu aqui, como alguém que votou na AD, gostava de dizer, era o que mais faltava. Porque
portanto,
eu
não
votei
que tudo,
para continuar
que
a ter
haja
as
uma
mesmas
tentativa
políticas
de condicionamento de Pedro Passos Coelho, que é alguém com responsabilidades. É um antigo primeiro-ministro, é alguém com um peso político muito grande.
É um antigo primeiro-ministro que sempre exerceu, deu com liberdade a sua opinião. Durante muitos anos viu estar em silêncio. De vez em quando ele aparece e dá a sua opinião. E eu
mesmo
acho absolutamente...
Há muitas pessoas que começam a amassar deste teatro, não é genuíno, é posicional, tático?
Acho que é a posição dele, como já disse, eu penso de maneira diferente, mas era o que faltava também, que Pedro Passos Coelho não pudesse vir dar a sua opinião, era o que mais havia de faltar. Aliás, eu quando vejo, por exemplo, a posição de António Costa na tomada de posse do governo e vejo o atual líder do Partido Socialista que não se incomodou sequer a ir à tomada de posse, eu também vejo duas posições diferentes. E ninguém disse que António Costa estava agora a tentar condicionar o PS e o posicionamento de Pedro Nuno Santos. É normal que duas pessoas diferentes, dois líderes diferentes, tenham visões diferentes sobre este tema. Sobretudo num tema que eu reconheço que tem as suas dificuldades. Porque, obviamente, nós por um lado não podemos normalizar aquilo que é radical e aquilo que é inaceitável. Eu nunca vou poder considerar normal, por exemplo, nem nunca me vai parecer aceitável estar a discutir a prisão perpétua. Para mim é uma linha vermelha absoluta, não é discutível. Agora, a ideia de que pura e simplesmente não se pode falar com um partido que tem 1 milhão de votos parece-me também uma ideia um tanto absurda.
E, portanto, mas só para finalizarmos, já vimos a Catarina perceber... Martins de Silva Meirelles. Não acha que Luís Montenegro dispensaria este tipo de opiniões públicas?
Isso vai ter que lhe perguntar a ele. Eu acho que ele provavelmente perceberá que isto até pode funcionar a favor dele. Porque a ideia de que a única coisa que há é uma série de vozes autorizadas pelo PS a dizer aquilo que convém ao PS não é uma coisa que me pareça que interesse nada a Luís Montenegro.
Catarina Martins, esta pluralidade de opiniões no PSD, nomeadamente em relação ao Chega, é saudável para o partido liderado por Luís Montenegro?
Bem, muito boa noite. Eu não sei se é saudável para o PSD. Eu acho é que este debate não é minimamente saudável para o país. E há algumas notas que é preciso fazer sobre este lançamento do livro. Eu não li o livro, não me vou debruçar sobre o livro. Há pessoas diversas que escrevem da área conservadora, mas seguramente não estarão todas exatamente de acordo. Mas refiro-me àquilo que disse Pedro Passos Coelho. E à sua posição hoje. Ou seja, Pedro Passos Coelho aparece em público hoje para vir defender a família tradicional de ataques que não existem. E, portanto, uma pessoa pergunta-se o que é que a dita família tradicional está a sofrer em Portugal para precisar que Passos Coelho venha a defender. Como não está a sofrer absolutamente nada, não há nenhum ataque, ou seja, está a combater perigos que não existem, precisamos nos perguntar qual é o objetivo de se fazer uma coisa destas, porque o objetivo dito é defender a família tradicional, mas como esse perigo não existe e é absurdo, não é esse o objetivo. Então, o que é que acontece quando há este lançamento? Há duas coisas. O primeiro é, claramente, a normalização da agenda da extrema-direita. E Pedro Passos Coelho tem-no feito, mas a AD também. Pedro Passos Coelho fez isso logo no lançamento da campanha eleitoral no Algarve, quando ligou a imigração à insegurança, incorporando uma parte do argumentário da extrema-direita, que depois Montenegro também vai usar. Depois o governo decidiu fazer aquela luta sobre o logótipo meio absurda, que é também uma forma de criar estas guerras de que a direita gosta tanto e que, enfim, não tem nenhum interesse. E agora aparece com este livro. Isto é a normalização e é deixar que este discurso da extrema-direita fique no PSD também. Há depois também um problema que é, e para que é que serve esta agenda? Porque o que é que serve uma agenda que cria inimigos e combates onde eles não existem, onde não tem nenhum sentido, onde que inventa factos e problemas para a sociedade? Serve para não se falarem dos problemas concretos e não se resolverem. Nós hoje devíamos estar, digo eu, a discutir de início, e eu sei que também discutiremos, mas de início, devíamos estar a discutir os salários das forças de segurança, dos oficiais de justiça, dos profissionais de saúde, dos professores. E estamos a discutir outra coisa qualquer, estamos a discutir um problema que não existe. E esta é uma agenda que tem um sentido e que a extrema-direita, do ponto de vista internacional, usa muito. Quando nós pensamos, por exemplo, em Bolsonaro ou Trump, vemos a quantidade de guerras ditas culturais que inventaram para entreter a maior parte da população a discutir, problemas que depois se tornaram problemas sérios, mas que não era o que afetava a vida da maioria das pessoas, para esconderem uma agenda económica que cria profundas desigualdades.
Mas parece-lhe que este tema e esta agenda concreta interessa ao PSD nesta altura?
Não sei se interessa ao PSD nesta altura, mas o que eu registo é que, ainda que a família não tenha sido o tema trazido por Montenegro, registo que, por exemplo, associar à imigração à insegurança foi uma opção que começou, foi à questão tonta do logótipo e, ao mesmo tempo, a única promessa que faz concreta é descer o IRS, ou seja, o imposto sobre os lucros das grandes empresas,
O IRS está em cima da mesa.
Sim, mas no seu discurso, logo tomada de posse, foi aquilo que deu mais importância, ao mesmo tempo que começa a dizer que se calhar já não há dinheiro para as coisas que tinha prometido, que se calhar vai ser mais difícil pagar os salários e os suplementos que prometeu aos trabalhadores que têm estado em situações tão complicadas. E, portanto, esta agenda de Pedro Passos Coelho, não nos enganemos, é uma agenda que, ao mesmo tempo que normaliza a extrema-direita, põe o país a falar de tudo menos do que interessa, que é dos salários, da habitação, das condições de vida das pessoas. No fim, o que acontece é que a população vai estar a empobrecer enquanto se discute aquilo que nunca foi o maior problema do país.
Só porque, claro, porque eu acho que este assunto que é relevante, e eu quero aqui fazer o disclaimer de que não li o livro e, portanto, não me vou pronunciar sobre o seu conteúdo, mas vamos lá ver. isto não é propriamente uma agenda, isto é uma reação a uma determinada agenda, muito ativista, muito vocal, digamos assim, e que, eu diria, se chamar-lhe um de esquerda, eu preferia chamar muito de extrema-esquerda, e que depois tem uma reação de sinal contrário. E eu gostava de falar sobre isto porque eu acho que, como curiosamente dizia Pedro Passos Coelho, há muita tendência para se meter tudo nas caricaturas e para se meter tudo em caixas. E eu, quando vejo esta luta woke, anti-woke, eu sinto-me um bocado fora da caixa, porque eu não me sinto confortável em nenhuma das caixas. E, portanto, eu hoje, eu quando comecei a ver algumas destas pessoas, eu gostava de dizer, eu tenho extraordinária consideração, por exemplo, pela Isabel Garrissa Neto. Aprendi muito com ela. Como ela, sou contra a eutanásia. Eu não gosto de ser rotulada como sempre de extrema-direita, machista, homofóbica, racista, por causa disto, até chalupa. Hoje à tarde já era uma coisa considerada mais ou menos normal. Se nós começamos a chamar radical a qualquer pessoa que não siga uma determinada agenda, acho que nos arriscamos a ter uma sociedade muito empobrecida, sobretudo muito empobrecida na sua liberdade. Mas, no mesmo exercício de liberdade, também
não
digo,
é radical,
há aqui vários
exemplo,
textos com que eu acho que não me identificaria, que partam de uma posição moral
e confessional. Quando Pedro Passos fala da sovietização do ensino, isso não é uma declaração radical, não contribui mais para dividir do que para fomentar
um
debate
proveitoso? Eu acho que
proveitoso.
essa afirmação vem precisamente como resposta a muitas agendas que tentaram, sim, utilizar o ensino e as escolas como forma de veículo e de introdução de algumas ideias que são absolutamente legítimas enquanto opinião, não são legítimas quando transformadas em factos. Designadamente, em relação à questão de género, partiram de uma ideia que eu acho que é absolutamente legítima, que é a da igualdade de género, de outra ideia que é absolutamente legítima, que é o princípio da não discriminação. A partir daí, para a aceitação da chamada ideologia de género, nós entramos em...
Mas o que é a ideologia de género? Se alguém algum dia me explicar o que é a ideologia de género,
ideologia
eu
de
vou
género
ficar muito iluminada, porque é uma expressão que eu uso, ouço e nunca não sei o que é.
Mas eu tentarei explicar. É pura e simplesmente nós partimos da ideia que, do meu ponto e que eu partilho, de que alguém que não se sente bem no seu género ou no seu corpo deve ter acesso a todos os meios para que se sinta bem, deve ser tratado com respeito. E eu não diria com tolerância, porque ninguém tem nada a ver com essas escolhas, é partir dessa afirmação para a afirmação de que o género ou o sexo não têm nada a ver com biologia e que são algo que é atribuído, seja pela sociedade, seja por outrem. Eu não acho que seja algo que é atribuído. E isso é uma coisa que daqui se derivou para muitas ações que se fizeram sentir, sobretudo nas escolas, em relação às quais há uma reação que é conservadora, com a qual eu concordo em algumas coisas, da qual discordo de outras coisas mais radicais. É isto, grosso modo. E é isto que levou a que tivéssemos passado um tempo, que a mim me parece absolutamente desproporcionado, a discutir a questão das instalações sanitárias das escolas. Porque este assunto, não fui eu que o trouxe aqui, e como quem me conhece sabe que não é propriamente um assunto que eu tenha na minha agenda do dia. Mas é uma realidade. E é uma realidade do que muitas famílias vivem. E é normal que muitas famílias que têm filhos, que não é também o meu caso, que se sintam preocupadas com isto. É normal e é legítimo. E foram os extremos de um lado que conduziram aos extremos do outro. É tão somente isto. E eu acho que é uma visão absolutamente racional
e factual
do que está
absolutamente extraordinário. É que o debate público não tem nenhum pé na realidade sobre esta matéria. Aliás, Portugal deve ser dos únicos países do mundo que tem uma direita muito empenhada numa agenda anti-woke quando não houve uma agenda woke. Eu estive há pouco tempo...
Alguma memória desse
Cília,
ponto de vista.
As escolas o que ensinam são direitos humanos e exatamente o que está na Constituição da República Portuguesa. E ainda bem. E chamar aí sovietização da escola, ou que não pode ser, ou como a intervenção na família, é um erro. Porque daqui para amanhã vamos também estar a discutir se, além da igualdade, podemos ensinar o evolucionismo ou se agora queremos o criacionismo na escola ou se a Terra é plana.
Disparado,
vamos lá,
isso.
vamos seguir a ciência, vamos seguir a Constituição, vamos seguir os direitos humanos. É isso que faz a escola em Portugal, nem mais nem menos. Mas à conta deste discurso...
Que nada contraria o que eu disse.
À conta deste discurso absurdo, eu estive há pouco tempo numa escola em que os alunos me perguntavam sobre a legislação das casas de banho, que é uma coisa que não existe. Eu já agora aproveito para dizer, não existe legislação das casas de banho. A única legislação em que alguma vez casas de banho foi ponderada foi sobre as escolas poderem ter casas de banho com acesso, com portas reservadas, para que os adolescentes, tenham eles disforia de género ou não, mas que têm mais dificuldade com o seu próprio corpo, possam ter acesso a balneários com privacidade. É tudo o que se fez. Aliás, para proteger uma população população, que é muito minoritária, mas onde a taxa de suicídio chega acima dos 90%. É disso que nós estamos a falar em Portugal. E, portanto, quando a direita vem com estas agendas, o que é que está a fazer? Está a criar problemas onde eles não existem e está a criar um sentimento de ódio contra quem está muito vulnerável, quando os pequeníssimos, pequeníssimos e insuficientes passos que se fazem em Portugal é para proteger a dignidade, é para proteger os direitos humanos e não há nenhum ataque a ninguém. Eu pergunto, aliás, a qualquer pessoa que pense na sua própria família como família tradicional, se sentiu algum ataque cada vez que se lutou pelos direitos ou pela igualdade de outra pessoa. E eu acho que a resposta é não, porque ninguém foi atacado, como é óbvio.
A resposta que irá ouvir é precisamente sim.
A resposta que irá ouvir é precisamente sim. E em concreto, qual foi o direito que alguém perdeu? Qual foi o direito que alguém perdeu? Ninguém perdeu nenhum direito. As pessoas não perdem um direito quando outras pessoas que não têm os mesmos direitos passam a ter direitos iguais. Quando,
por exemplo, mas não é isso que está em causa.
Quando as mulheres ganham direitos, os homens não perdem, ficamos mais iguais. Isto é verdade,
em geral.
O ponto
é exatamente esse. É que a questão não tem nada a ver com isso.
Pois, aliás, eu nem percebo de que é que a direita anda a falar. Se falássemos de igualdade e direitos, eu acho que era bastante melhor. E das preocupações concretas. Eu acho que nas escolas, por exemplo, os professores precisavam que hoje fosse o dia para se falar da contagem do tempo de serviço.
Eu também gostava de falar sobre isso, porque acho que é um tema relevante. E mais uma vez, posso avançar já? Ou...
Eu ia passar para o próximo tema, até porque infelizmente já não temos assim tanto tempo disponível.
É o problema destes assuntos também, destes assuntos, é que nós entusiasmamos.
Até porque são assuntos que exigem alguma seriedade e ponderação e não é fácil às vezes abordá-los em pouco tempo. Mas avancemos então, porque, e agora voltando à Catarina Martins, Pedro Nuno Santos escreveu uma carta a Luís Montenegro por um acordo num prazo de 60 dias. O Primeiro-Ministro já disse que vai marcar uma reunião com o Secretário-Geral do Partido Socialista, mas no tempo que o Governo decidir, e isto também é importante sublinhar. Estamos perante responsabilidade política ou oportunismo político de Pedro Nuno Santos ao definir este prazo de 60 dias, Catarina?
Eu percebo que haja esta... Ou seja, quer dizer, nós vemos o Partido Socialista com pressa de fazer o que nunca fez quando estava no governo. Mas ao mesmo tempo vemos o PSD a dizer que quer outro ritmo e ir mais devagar naquelas promessas que disse que queria fazer imediatamente. E portanto eu registo estes tempos. Registo outra coisa. É que os 60 dias são o prazo útil para que entre um orçamento retificativo no Parlamento que possa ser discutido e aprovado antes do verão. E portanto se calhar não é um prazo assim tão absurdo os 60 dias postos. Se for para resolver até ao verão um orçamento retificativo, realmente tem que haver uma negociação nos próximos 60 dias.
Então parece que haja nada a ver, que isto não está relacionado com a questão das eleições europeias.
Isto pode estar relacionado com as eleições europeias, pode estar também relacionado com as próprias tensões e pressões sobre o orçamento do Estado. Pedro Nuno, aliás, diz na entrevista de uma forma muito transparente que quer aprovar estas medidas de que está de acordo, acha que estas medidas não podem servir de chantagem para o orçamento do Estado. Desse ponto de vista, o Partido Socialista é bastante transparente. O PSD, eventualmente, gostaria de adiar para o orçamento do Estado para os utilizar como pressão sobre o PS no momento do orçamento do Estado. Bem, tudo isso é possível. Em todo caso, taticismos e estratégias à parte, foquemos-nos no que é fundamental. Há ou não um consenso alargado no Parlamento para os suplementos das forças de segurança, para os salários dos oficiais de justiça, dos profissionais de saúde, do tempo de serviço de professores? Existe. E se existe, é ou não preciso, neste pouco tempo que há até ao verão, um acordo para haver orçamento retificativo? É. E, portanto, taticismos à parte, que existirão seguramente. A questão é, o que é necessário fazer neste momento? E desse ponto de vista, Pedro Nuno Santos tem toda a razão.
Célia Meireles, parece-lhe que Pedro Nuno Santos, de facto, tem toda a razão ou está a jogar também com o calendário eleitoral?
Bom, eu acho que Pedro Nuno Santos está desesperadamente a tentar ficar numa fotografia que ele próprio não tirou quando durante anos teve todas as oportunidades para tirar. É evidente que se o governo do Partido Socialista quisesse fazer alguma destas medidas, as teria feito. Ninguém o impediu de as fazer. E, portanto, se agora Pedro Nuno Santos, ainda no mesmo ano, está com tanta vontade de as levar a cabo, pode vir dizer que está a propor um acordo, mas ele não está a propor um acordo. Ele acha que o governo pode vir a tomar medidas simpáticas e quer estar na fotografia atrás a dizer adeus. Aliás, se for preciso orçamento retificativo para alguma destas medidas, é uma coisa garanto. É um orçamento retificativo que tem tudo para passar quase por unanimidade, porque o que é difícil nos orçamentos não é negociar ao aumentos nem negociar descidas de impostos. O que é difícil é fazer o balancear entre os dois. E, portanto, se houver espaço para isto, eu não tenho dúvida que haverá muitos partidos a candidatarem-se a ficarem nesta fotografia. Eu ia ao pano de fundo, porque eu acho que esta questão, que vai ter nuances, como é evidente, e vai ter discussões da afinação, mas de uma maneira geral já percebi que há consenso sobre esta matéria. Agora, um partido que seja sério e queira propor acordos, aquilo que vem para fazer é propor acordos, não vai propor sobre este aumentos salariais desta ou daquela carreira. O que ele podia dizer era, olha, vamos sentar e vamos negociar aumentos realistas para a função pública para os próximos 2 ou 3 anos. Ou então, setor a setor, porque na saúde o único problema é a carreira dos médicos e a carreira dos profissionais de saúde. Na educação, o único problema é a carreira dos professores. Na justiça, o único problema é a carreira dos oficiais de justiça. É que nós vamos resolver este problema, mas continuamos com um problema seríssimo nos serviços públicos e designadamente, então, na justiça, num setor de soberania. Portanto, eu acho que aqui poderia haver alguma margem de manobra, mas acho que o PS não tem nenhum interesse nisso, porque, como Pedro Nuno Santos hoje dizia, ele está a disputar, ele quer ser o partido da oposição e é natural que assim seja. Agora, não se pode querer ser o partido da oposição, ter estado 8 anos no governo e não ter tomado uma medida e um mês depois de sair do governo querer vir estar a dizer adeus e a dizer que foi coautor da medida que ele próprio teve a não tomar durante 8 anos. Isso é que é pouco absurdo, não é?
Se me permite, há, no entanto, a pergunta que é: e o PSD vai ou não concretizar estas medidas que prometeu de início de mandato? Até ao verão, e esse é o tempo útil, seja com o PS ou seja com outro partido. Porque a AD precisa sempre negociar no Parlamento, não tem maioria de votos. Não o fazer com o PS.
Adorava,
também será interessante perceber se faz ou não e com quem é que quer
poder
fazer.
Responder a essa pergunta, mas precisava de umas semanas no Ministério das Finanças e calculo que essa tarefa esteja a ser, porque lá está e muito bem. Eu não tenho essa resposta imediata. Nós estamos em abril, estamos a falar de 60 dias. Imagino que 60 dias é um prazo razoável para dizer se sim ou sopas, até menos. Agora, acho que é razoável que se dê aqui uns 15 dias, 30 dias, para o Governo conseguir perceber e pôr pé na situação. Acho que isto não é assim também um período extraordinário para um Governo conseguir perceber se tem margem para o fazer este ano ou não tem margem para o fazer este ano e em que termos e de que modos.
Na campanha eleitoral, o PSC estava bastante seguro que tinha margem para o fazer.
Não, eu acho que é evidente que se há coisa que eu ouvi na campanha eleitoral é que depois, na noite eleitoral, ia ser outra coisa. Para já, aquilo que eu ouvi é que o governo ia estar em maioria relativa se não tivesse maioria absoluta, e o que eu vejo é um governo em maioria relativa. Portanto, para já, promessa 1, check. Vamos às seguintes.
Se as ideias forem boas para o país e para os trabalhadores, a Catarina Martins, a esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda, imagina-se votar favoravelmente um orçamento retificativo liderado pelo governo?
Não me cabe a mim, eu não estou no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, não, essa não é agora decisão minha. Eu acho é que estas matérias exigem mesmo negociação, ou seja, não é só uma questão de voto no final. Portanto, tem de haver escolhas sobre negociação. Não creio que tivesse nenhum sentido que a AD fosse negociar com a esquerda, à esquerda do Partido Socialista, eventualmente este repto de Pedro Nuno
Santos. Mas, em teoria, aquilo que, se, por exemplo, e estamos no campo das hipóteses, se Luís Montenegro aceder àquilo que foi proposto e que foi definido pelo Pedro Nuno Santos, parece-lhe que o Bloco de Esquerda estaria disponível para mostrar um sim a um orçamento retificativo?
Isso são muitos se's, duvido, nomeadamente que em relação ao ritmo de reposição do tempo de serviço e às questões de pensamento sobre as remunerações e as carreiras como um todo, haja uma grande convergência entre o Bloco de Esquerda e a AD. Acho mais difícil isso acontecer. Se, em teoria, partidos muito diferentes podem votar medidas em que convergem, em teoria isso já aconteceu, ou seja, já aconteceu diversas vezes.
Mas com mais concretas e pontuais forem as medidas, mais fácil
é isso
acontecer,
que não é fundo,
e mais abrangentes sejam as medidas. Agora, vamos ser francos, um orçamento retificativo que só traga medidas agradáveis, eu acho que não será difícil recolher votos a favor. Difícil, a grande questão aqui é como é a viabilização, não é a viabilização de um putativo retificativo, é a viabilização do orçamento propriamente dito. Isso é que acho que vai requerer um bocadinho mais de arte.
Luís Montenegro tem sido acusado de falta de humildade, mesmo hoje, na entrevista que Pedro Nuno Santos deu à TVI, fez esse sublinhado. Parece-lhe que
tendo em conta que Luís Montenegro vai ter que fazer da negociação o seu modus operandi, se quiser que o governo dure e perdure, não tem sido, de facto, ligeiramente pouco humilde na forma como tem colocado as coisas em cima da mesa?
Eu acho que ele durante a campanha, sobretudo na primeira parte da campanha, eu acho que ele demonstrou que tem essa humildade. Agora, eu preferiria um governo mais dialogante. É preciso perceber-se também que um governo, nas circunstâncias deste, sofre tentativas de condicionamento todos os dias. Portanto, é normal que também, estrategicamente, faça o seu papel. Eu vejo isso com absoluta naturalidade. Eu acho que ainda é muito cedo para dizer a verdade, para se tirar grandes conclusões, porque os governos precisam de umas semanas para se sentarem nos gabinetes, para constituírem um gabinete e para começarem a olhar para as coisas, embora eu tenha percebido que na constituição deste governo há uma enorme preocupação em ter pessoas que consigam muito rapidamente estar por dentro das coisas, precisamente porque já vêm dos setores, mas é normal que isto aconteça, portanto não acho que é muito cedo ainda para estar a tirar conclusões. Agora, Pedro Nuno Santos, acho que o episódio da tomada de posse tem o simbolismo que tem e vale o que vale. Não estou a te retirar daqui, não é o fim do mundo. Mas o facto teria ficado bem a Pedro Nuno Santos ter tido esse gesto de humildade também.
Teria ficado bem a Pedro Nuno Santos estar presente na tomada de posse do governo?
Quer-se afirmar como oposição, é também preciso dizer que o PSD se afirmou muito com uma hostilidade grande para com o Partido Socialista e, portanto, esta está a ser claramente
dessa
uma
prática que
uma
foi verificada
posição,
em anos
simétrica
e governos anteriores, não faz sentido à luz daquilo que aconteceu na campanha, é isso?
Não sei, os tempos são o que são, eu respeito a decisão. Sinto que houve, de lado a lado, um enorme esforço para afirmar claramente que não haveria um Bloco Central. Mas esse esforço foi tão forte do Partido Socialista como foi do PSD. Veremos o que vai acontecer a seguir.
Catarina Martins, Cecília Meirelles, voltamos na próxima segunda-feira.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.